A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. MotoGP.
Para você que marcou Encontro com Velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 540, e agora com o bloco da MotoGP. Isso mesmo, MotoGP que vai decidir seu título em Valência, como a maioria esperava no início, mas não talvez da forma que era pensado. Bom, vamos entrar em detalhes daqui a pouco, porque Fábio Campos, Diogo Gomes, nós recebemos de última hora um aviso do Thiago Raposo que ele ia se atrasar, se ausentar do programa, mas ele tem um questionamento que mandou para nós, para podermos discutir aqui. Então, Diogo, você que está aí, todas as informações, Fábio Campos, está preparado? Faça como se fosse Thiago Raposo e pergunte para Fábio Campos o que é que ele quer saber a respeito da MotoGP.
Então, Raposo levantou a tese, né, de que a chuva poderia, porque a chuva presente nessa GP da Malásia, poderia ter interferido aí nessa decisão do título, dessa passada do título, podemos colocar assim, para Valência. Eu não sei como o Campos ver esse ponto, mas enfim, chuva é do jogo, né, Campos?
O Raposo pergunta qual o peso da chuva no campeonato não ter sido decidido. Ele faz uma pergunta e ele conseguiu nos vencer, pelo menos a mim. Eu não tenho resposta para essa pergunta, porque a chuva choveu o ano inteiro. A gente teve várias corridas com chuva. Na MotoGP, felizmente, as corridas do final do campeonato têm o mesmo peso das corridas do começo do campeonato. Felizmente é assim. Então choveu o campeonato inteiro. A chuva, ela muda, ela faz parte do jogo. Ela muda forças, ela faz motos irem para frente, pilotos são bons de chuva, tem pilotos que recuam na chuva. Claro que ela muda a distribuição de forças, mas ela faz parte do jogo. Se a gente for levar a pergunta dele ao pé da letra, nós vamos ter que pegar a tabela da MotoGP e ficar arriscando, marcando um X nas corridas que tiveram chuva, o que teria sido, o que não teria sido. É muito se para responder essa pergunta, porque não dá para saber se o Mark Marquez teria sido melhor no seco. Normalmente ele é, mas como que a gente vai cravar? Né? A gente não pode dizer que o cara ganharia ou não, né?
Isso talvez seja o pior dessa discussão. Desculpa, Thiago Raposo, eu queria estar aqui para poder discutir com você. Você que fez tanta questão de discutir comigo no programa da Fórmula 1, lá sobre um comentário polêmico que eu fiz a respeito, aliás, indo na contramão da maioria das pessoas, mas tudo bem. Nesse caso, eu também gostaria de discutir com você, porque, de certa maneira, ao levantar essa questão, parece que você está menosprezando tudo aquilo que a Ducati e, principalmente, André Dovizioso fez ao longo do ano, ao querer insinuar que o desenvolvimento da Ducati não foi o suficiente para poder combater o Mark Marquez numa pista seca. Claro, eu estou levantando essa hipótese.
E será que ele quis insinuar isso?
A partir do momento que eu sei, isso eu sei porque ele já falou aqui, que o Mark Marquez era o favorito a ganhar o título. Diferente de outras categorias, sim, mas com era assim, era uma vantagem tão óbvia que a expectativa dele era ter terminado neste final de semana que se passou. Que tá, só para concluir meu ponto, Campos, para não deixar dúvidas, eu acho que aí teve um merecimento da Ducati, o desenvolvimento da moto, a grande pilotagem e a grande surpresa até do ano, que é o André Dovizioso. E assim, ficaria muito pueril para a gente colocar sobre porque choveu em tal pista também auxiliou. tá
não,
certo.
Mas auxiliou, mas não é desmerecer a Ducati, não. É parte do... Por exemplo, ano passado, para deixar o Campos falar, perdão, ano passado, o grande parte do título do Max, você pode dizer, que foi construído em cima da enorme quantidade de pessoas que venceram corridas. Você teve o Jack Miller vencendo corridas, você teve o Carl Crutchlow vencendo duas corridas. Isso só aconteceu por causa da chuva, por exemplo. Ele barganhou em cima disso, né, que vários pilotos tiveram altos e baixos, e ele foi tendo uma constância e foi campeão. É parte do jogo, né? Acho que o piloto acaba entrando ali. A Ducati parece funcionar melhor na chuva, parece. É um mérito deles.
A gente pode responder, talvez um jeito de responder a pergunta dele, a chuva pode ter tido influência zero, porque não anulou as propriedades da Ducati na pista. Se a Ducati tinha força na pista de usar as retas, que é uma vantagem que ela tem, ela usou. A chuva não anulou. Então, não dá para saber, por isso que eu falei a questão do si. Mas a Ducati chegou a Malásia como a favorita, ganhou o ano passado, inclusive. Ou seja, a chuva pode ter tido uma influência zero no sentido de decisão de título, tendo em vista que o Lourenço é melhor no seco do que na chuva, e ele mesmo assim estava lá na frente, ou seja, no seco ele podia estar até mais rápido, e na questão da Ducati, que no seco teria grande chance de fazer o que fez, né, que era disparar nas retas e ter uma superioridade. Então, a resposta pode ser... zero, influência zero.
É claro que eu esperaria que Thiago Raposo estivesse aqui para poder entender de fato tudo que... Porque eu fiz uma suposição a partir de como essa pergunta foi elaborada e das opiniões dele, mas eu queria a opinião dele nesse momento. Ele vai responder isso ao longo dos próximos programas, pode ter certeza. Chegar a Valência, ele vai disso, e nós vamos entrar nessa questão com mais detalhes. Bom, vamos entrar então na prova da Malásia, né? Essa pista que é exclusiva da MotoGP, a gente já pode dizer isso a partir dessa etapa, né? E curiosamente, eu fui olhar as arquibancadas. Impressionante. Como tava cheio aquele autódromo.
Como no ano passado, inclusive.
Fato. Eles estão trocando porque tá dando certo o negócio lá. Eles criaram uma cultura de motociclismo que não existia. O país se desenvolveu, tem piloto, tudo. E olha só, é impressionante. É dar gosto de ver um autódromo como o de Sepang cheio daquele jeito para uma categoria que não é a Fórmula 1, né?
O modo como eu lembro o comentário que eu fiz no Grande Prêmio da Malásia de MotoGP do ano passado, né? Por isso eu não vou nem me estender, porque já é um comentário repetido. Mas é o modo como vivem a corrida, que é tão mais legal, inclusive, do que o da Fórmula 1. E olha que a Fórmula 1 fez um corridaço lá, né? Talvez uma das poucas boas corridas do ano da Fórmula 1 foi o Grande Prêmio da Malásia. E o que eles vibram com o Valentino Rossi, né, as ultrapassagens do Valentino Rossi, você escuta na arquibancada. Enfim, é um jeito de viver a prova que demonstra um envolvimento também, porque tem país que fica todo mundo sentadinho, é o que eu chamo de mão no queixo, né? Então tem país que fica a torcida inteira com a mão no queixo assistindo a corrida, né? E na Malásia não acontece, eles vivem a prova, eles aplaudem, eles torcem pro Rossi de maneira fervorosa. É uma interação com a arquibancada muito, muito, muito interessante, muito legal de ver.
Pena, Diogo Gomes, que os malaios não puderam ver o que os australianos viram em Phillipe Island, né? A expectativa foi tão grande, mas tão grande, infelizmente a prova não foi tão boa assim. Mas o que foi isso que você viu aí que pode trazer como ponto positivo, ponto negativo para algumas indagações que vão surgir sobre essa vitória do Dovizioso na MotoGP?
Não, o ponto positivo é o Dovizioso conseguindo levar essa briga para a última corrida, né? O Lorenzo andando bem na chuva, que é um negócio que, né, ficou claro que ele não andava bem, apesar que na última corrida é um negócio inconstante, porque se a gente voltar lá em San Marino, que a corrida que ele liderou metade da corrida e caiu sozinho, né, quando tava liderando, errou. Foi até o Marx que venceu essa corrida, inclusive. Aí na outra corrida com chuva que nós tivemos, foi o Japão, foi vencida pelo Dovi, ele terminou lá pro final do grid. Então é um negócio que é difícil de ler, né? MotoGP tem dessas coisas. É, então, um Lorenzo forte, o melhor resultado do Lorenzo no ano, isso marca. E o Dovizioso, né? Conseguindo levar essa briga pra última corrida. Tem ali uma questãozinha de ordem de equipe, se sim ou se não, a equipe diz que sim, o Lorenzo diz que não ouviu, que não sei se você vai querer introduzir agora, mas de resto eu acho uma corrida fraca, uma corrida sem, enfim, muitas batalhas, a gente pode dizer. A parte do meio do pelotão tão fervorosa em Felipe Ágila, eu não previa, claro, uma Felipe Ágila parte 2, porque Felipe Ágila, eu até expliquei no programa passado, o segundo setor dela principalmente, ele é tão específico, ele quase que força as motos a ficarem uma em cima da outra, diferente de Sepang, que é um circuito, enfim, muito mais longo, muito mais aberto, curvas bem mais rápidas e tudo mais. Mas, claro que eu esperava, pelo padrão da MotoGP no ano, uma corrida um pouco mais animada. A gente não teve lá atrás algumas quedas, poucas brigas, no meio do pelotão praticamente nada. Na frente, no início, né, tivemos algumas trocas de posições ali, né? Mas o, sei lá, 60% da corrida, algo parecido, se limitou a acompanhar, né, as duas Ducatis correndo próximas e depois tendo a mudança ali de posições, por ultrapassagem ou não, como queira, no final, vitória. A corrida não animou, né, mas valeu pelo conjunto da obra, eu diria. O final de semana como um todo foi muito legal, a classificação, para quem gosta de ver a classificação da MotoGP, foi pegada, foi bonita de ver, e como vocês falaram, público na Malásia, né, a maneira como todo mundo reagiu, o comprometimento de todo mundo chamou bastante atenção.
É, e você acabou mencionando um ponto que, sim, eu tenho que trazer agora para o debate, porque talvez tenha sido a questão principal ali do pós-corrida. Inclusive, os canais oficiais da MotoGP mencionaram bastante, todos os envolvidos foram questionados, Dovizioso, Lorenzo, Luigi Dallina, que é o chefe da Ducati, a respeito do jogo, porque, e até engraçado, né, a gente mencionou recentemente a respeito disso e de repente isso se tornou uma possibilidade real que só não ocorreu porque o Lorenzo deu uma escorregada ali, e aquele mapa 8, a forma como eles introduziram aquela mensagem e a forma como o Lorenzo não explicou com veemência aquele mapeamento, além do Dallina falando depois da corrida que os pilotos sabem o que estão fazendo, Fábio Campos, deu medo, eu vou falar a verdade, deu medo.
Mas qual o seu medo exatamente?
De acontecer de fato uma disputa ser definido por, na MotoGP, uma disputa ser definido por uma decisão dos boxes.
Mas em tese já era pra ter sido, né?
Sim, mas não ocorreu. É. Assim, a tese era pra ter acontecido, mas não ocorreu. Por enquanto, passaram incólumes, mas a tendência, ou existe agora uma possível ideia de que isso possa acontecer numa categoria que, historicamente, pilotos da mesma equipe fizeram disputas acirradíssimas.
É, numa categoria em que o Dovizioso perdeu pontos pro Scott Redding na última curva da Austrália. A Ducati foi para cima na outra, né? Eu nunca me esqueço, já citei isso aqui várias vezes, do Case Stoner brigando pelo título mundial em Mugello. Meu Deus, como a Ducati perder pro Alexandre Barros numa Pramac. Numa briga curva a curva também, sem nenhum tipo de interferência. Então, é difícil, né, a gente entender como as coisas. Na Fórmula 1, a gente sabe como certas equipes operam. Né? Tem equipe que a gente já sabe que né, é uma lei esse tipo de movimentação durante a prova. Tem equipe que tomou isso como filosofia lá. Na MotoGP é muito difícil, porque como é um terreno muito virgem para esse tipo de coisa, ele não sabe como se desenvolve, né? Eu tenho, isso é um puro achismo, de que conversaram com os dois antes da prova e falaram algumas situações. Olha, se tiver assim, assado, se tiver na frente, como aconteceu de ser, né? Agora, eu não sei até que ponto se pode impor isso ao Lorenzo. que é o piloto principal da equipe.
Mas teve a ordem, né? A equipe confirmou que teve a ordem.
É, a equipe até falou a questão do mas o Lourenço...
Mapeamento
Lourenço 8, ia, Lourenço, pois é, se o Lourenço não obedecesse, né, eu não acho que é uma coisa de outro mundo o Lourenço não obedecer, por ser o cara, né, que ele deu aval para o Dovizioso ficar na equipe. Né, partiu dele...
Eu acho que não iria obedecer, inclusive.
O momento em que ele cede a posição, né, a TV inglesa acusou de mil maneiras. Depois que vem o replay, que mostra que aquilo ali foi qualquer coisa menos uma cessão de posição. Né? É, cessão com C, se eu não estiver enganado. Né? Uma cedida de posição, para falar um português mais feio. É, ali não foi, ele escorregou. Mas enfim, eu acho isso tudo muito detalhe. Assim. Primeiro que eu acho que o campeonato apenas adiou-se a decisão, embora quando essas situações chegam, a última prova de um campeonato, a chance de reviravolta ela é muito maior. Né? A diferença, uma diferença de 21 pontos, dependendo do piloto, vamos colocar Marques e Lourenço mesmo, Marques e Dovizioso mesmo, por exemplo, então. Vamos supor que uma diferença de 21 pontos, faltando três corridas, para mim é mais fácil você cravar o fim do campeonato do que a mesma diferença de 21 pontos na última prova. Porque uma última prova é algo que pode acontecer, uma loucura, uma maluquice, e é mais fácil virar o jogo em uma corrida, não sei se o ouvinte está entendendo o que eu estou falando, é mais fácil de virar o jogo realmente numa corrida do que se fosse a mesma diferença de pontos com três corridas, o que teoricamente abriria mais chances de se buscar. Eu acho que não, principalmente nesse caso de Marques e Dovizioso, que são dois pilotos que estão num nível muito diferente. Esse é o X da questão.
Diogo Gomes.
O Marques vai para Valência precisando apenas de uma 11ª colocação, né? Mesmo que o Dovizioso vença, só 11º já vale. Só que
é queda, porque, né? Na prática, exatamente, é queda. Porque ele nunca vai chegar em 12º, a não ser que ele caia e tenha que buscar. É queda. Na prática ele tem que cair.
É, exatamente. Então, por que eu torci para que o campeonato fosse para o final? Exatamente para incluir esse ponto, porque eu até trouxe alguns programas atrás esse número, agora vai ser difícil lembrar, até porque vão estar desatualizados, né, porque teve uma corrida entre eles, mas o Marques é o segundo piloto que menos cai no ano. Não, perdão, eu acho que ele é o piloto que mais cai no ano. Eu lembro
ele só perde para o Lewis.
Ele caiu isso, 26 vezes.
Não, é 26 a 24, se eu não estou enganado, 26 a 24 para o 27 a 25. Enfim, pro
São Lois. 20 alguma coisa. São duas quedas a mais, porque o Lois estava com uma queda a mais, mas caiu na corrida. Pra variar.
Exatamente. Mas o Rossi. Meu Deus. O Marx caiu na classificação, no Q2 também. E prejudica muito o rendimento dele no Q2 também. Então tem que botar mais uma queda aí na conta. Mas enfim, Rossi caiu 4.
Não, a salvada do Marx no FP4 é uma coisa de você falar assim: para o que está acontecendo.
E a do Q2 também, a do FP4 eu concordo com você, ainda é mais chamativa. A do Q2 eu acho impressionante porque, para quem não ouviu, né, tentando ilustrar aqui, ele faz a primeira e a segunda curva de Sepang, aquela já conhecida por todo mundo, né? Ele faz a primeira curva para a direita e a moto dá uma esticada e ele corrige. E aí no momento que ele corrige, ele já tem que jogar a moto para a esquerda para fazer a curva 2. Enfim, a sequência ali. E aí a moto de novo dá outro bula assim. Então, até o comentarista que eu tanto gosto, o Julian Ryder, da TV Britânica, ele falou assim: isso aí são duas quedas em sequência. E ele salvou as duas. Né? Ele falou assim: qualquer piloto vai cair. Ele conseguiu salvar. É por isso que é o Mark Max.
A da
curva 1 no FP4, para o ouvinte saber, ele praticamente bate o quadril no chão e a moto não cai. É uma coisa inacreditável.
O joelho dele é o chassi, basicamente. O joelho vira chassi. E é impressionante. Até a MotoGP fez memes a respeito desse movimento, porque eu realmente nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um piloto ter se inclinado tanto, ter usado tanto a perna como apoio e ainda assim não cair.
Foi impressionante. Mas por que eu estava torcendo tanto para que chegasse para Valência? Exatamente pelo que o Campos falou. Faltou queda. Até considerando, se você for parar para pensar, ele tem uma porrada de queda, mas quedas em corridas acho que são só 2. Que é um número que o Dovizioso meio que se equipara, eu diria. Mas você adiciona esse ponto a mais, sabe? Se você vai para lá e o Dovizioso anda bem, e o Max cai, É título oficioso, sabe? Você tem um quê a mais? Ah, tá quase resolvido. Tá, mas em tese era pro campeonato ser resolvido esse final de semana. E a gente ganhou mais um final de semana, mais uma corrida de tensão, a gente pode dizer nesse sentido, sabe? Então, eu acho que o campeonato ele tá praticamente fechado, porque, sei lá, se o Max tá em quinto, ele tira o pé e anda 3 segundos atrás de quem tá na frente, e 3 segundos à frente de quem tá atrás, e vai só seguindo. Mas a gente tem que considerar que pode acontecer algum erro. E se chove, por exemplo, e aí tem que trocar de moto? Você já pensou?
Ah, em Valência,
chover em Valência.
Naquela região ali, essa altura do ano, eu acho que vai ser muito
difícil. Nessa altura do ano é complicado. Mas enfim, qualquer coisa desse gênero pode acontecer.
Bom, se bem que alguns anos atrás, no título do Lorenzo, acho que foi o... Foi o terceiro? Ele já tinha ganhado. Enfim, foi um título que já... Ele já tinha chegado em Valência campeão.
É o que ele ganhou do Pedrosa. É o ano que o Stoner abandona. Acho que é 2012.
É, ele até sofre uma queda porque a pista tá molhada. Eu lembro disso. Choveu em Valência. É, faz muito tempo. Lembro disso.
Mas enfim, tem um ponto a mais, sabe? O campeonato foi tão legal até aqui. E aí a gente ganha uma semaninha a mais ali pra especular, pra esperar, pra torcer. Enfim, eu gostei de ter passado. E gostei ainda mais que não veio com a ordem de equipe. Como a gente falou, a ordem de equipe até veio. É, não sei se o Lorenzo obedeceria. Mas, enfim, o Dovizioso ganhou no mérito, né? E chegou a essa final no mérito.
É verdade, mas eu acho assim... A convicção clara, assim, é muito nítido que a gente está vendo um piloto nível A brigando com um piloto de nível B, né? É muito, a disparidade deles é muito grande. É lógico, eu fiz um comentário aqui que eu ainda reforço, depois do Grande Prêmio da Inglaterra, que eu falei, o piloto que se tornou o Dovizioso é de se exaltar, e mantenho, não apago nada disso. Mas eles não estão no mesmo nível, né? É muito discrepante a diferença de Marques e Dovizioso, por mais que o Dovizioso esteja andando. Eu entendo que tem gente torcendo para o Dovizioso ser campeão, mas para mim é muito claro a disparidade. O Lourenço, o Dovizioso não podia fazer o que fez, não podia ter a corrida que teve em Aragão e na outra prova, meu Deus.
Felipe
Island. A Austrália mesmo, é, Felipe Island. Não pode. Um cara de nível de campeonato mundial, como ele se colocou, né, porque ele se colocou como um piloto de nível de brigar por campeonato mundial. Até coloquei no Twitter uma foto linda dos dois lado a lado e coloquei, olha, os dois merecem estar onde estão. Mas fiz questão de frisar. Brigando pelo campeonato mundial. Para você merecer um campeonato mundial, não estou dizendo que o Dovizioso não mereça, mas para você merecer no sentido de ir lá buscar, para você abocanhar, essa é a palavra, um campeonato mundial, você tem que ter um nível de lá em cima, em várias pistas. Você não pode ser uma montanha russa. E ele ainda é uma montanhazinha russa. E por mais que ele tenha mérito, ele surpreendeu, ele andou muito mais do que o Lourenço. Nada disso se apaga. Mas a diferença dos dois pilotos é muito, muito grande.
Bom, vamos ver agora, quando chegar em Valência, quem que vai ganhar o título, se vai ser o Nico Rosberg ou se vai ser o Lewis Hamilton. No caso, o Nico Rosberg, o Dovizioso, e o Lewis Hamilton, o Mark Marquez. É basicamente isso que eu estou entendendo. Nós vamos evoluir essa conversa lá na frente, quando tiver essa discussão. Vamos passar aqui para os e-mails, porque temos e-mails, e o Marcelo Cesarino, um clássico crítico do Lorenzo, mandou uma mensagem sobre a MotoGP, e olha só, olha como ele passa por cima dos comentários que ele mesmo fez ao longo do ano. Mais uma boa corrida da MotoGP. Bom, achou boa, eu já não achei boa, mas enfim, segue o jogo. Mas foi difícil ver o Lorenzo em sua melhor corrida do ano e na chuva fazer aquele errinho e deixar a vitória para o Dovi. Jogo de equipe é algo que detesto na Fórmula 1, apareceu na MotoGP. De novo, e aí acho que para mim foi claro, Lorenzo erra. Lorenzo erra e aí ele não consegue mais nem chegar e já com... tudo aquilo de cenário.
Cesarinho, Cesarinho, desculpe, né? Mas o cara saiu do banco da moto. O piloto não simula um lance em que ele escorrega, que ele chega a sair do banco da moto. Não é assim, discordo completamente do meu colega aí, Cesarino.
Fale, Diogo.
Não, ia adicionar que depois disso ele talvez até tenha ritmo, mas começa a chover de novo, e eu acho que ele ficou na posição de assim, de cara, eu não, talvez eu não obedecesse uma ordem, mas eu não quero ser o cara que eu vou tentar ultrapassar o Dovizioso na última volta.
Ele falou. Ele falou,
vou derrubar bem, ele e nós, dois vamos e nós dois vamos abandonar, entendeu? Ele se colocou, depois que ele cometeu o erro, ele falou, é isso.
Ele admitiu naquela entrevista no cercadinho que ele faz para a geração oficial, não é nem TV inglesa, nada, para a geração oficial. Ele falou, olha, depois eu podia até ter forçado mais e decidiram não atacar, por ser o do Vizioso. Ele admitiu isso. Isso sim, Cesarino. Isso você pode questionar. Agora, aquele lance ali, falar que ele inventou o erro, eu discordo. Analisa ele, até que tem uma câmera por trás, no nível da pista ali, você vê que ele o cara não simula sair da moto daquela maneira. Ele podia abrir a curva. Se ele abrisse a curva firme na moto, eu aceitaria até o questionamento, mas do jeito que ele fez ali, do corpo quase ir pro chão, ninguém inventa aquilo.
Bom, continuando em meio dele, mas o pódio me pareceu muito frio entre os pilotos da Ducati, após uma dobradinha. O ambiente de garagem não parece bom. Qual seria o motivo? Ele indaga. Alguém quer tentar responder essa?
Não tenho elementos para responder. Eu não sei, não sei como é que tá o clima lá. Não vi nenhum repórter informando. Se tivesse pelo menos alguém que tá lá perto para trazer, de longe aqui, eu não posso afirmar se o clima lá tá ruim, não.
Eu acho que o Dovizioso tá para ser campeão. A Ducati anda tão bem quando tá andando bem como não andava há séculos. O Lorenzo finalmente conseguiu recuperar, tá conseguindo se recuperar e entregar resultado. Eu não consigo ver motivos, entendeu? Para tá um momento ruim, não. Se for, sei lá, o Lorenzo tá com ciúmes, que seja. Mas, pô, e com ciúme agora, ele precisou que o Dovizioso ganhe 6 corridas no ano para poder ter ciúme? Não sei.
Mas eu acho que uma coisa interessante disso é, talvez a gente possa até chegar à conclusão, né? Talvez o Lourenço esperasse o ano que ele teve, de dificuldade, de evolução, de aprendizado. O que o Lourenço não esperava, provavelmente, é o que o Dovizioso fez.
Então, eu pensei como isso.
Como isso está na cabecinha do Lourenço é um ponto de interrogação aqui que a gente não sabe. Mas é realmente o grande, ele ganha 3-4 vezes mais do que o Dovizioso, por aí. Isso é fato. É, e muita gente acusa o Schumacher de não querer que o Irvine ganhasse aquele campeonato de 99. O Dovizioso pode até, o Lourenço pode até não querer, mas chegou, desenhou uma situação de uma maneira que, né, piloto não tem que ficar com birrinha. Se ganhar, ganhou, né? Segue a vida, vai, ganha o próximo. Entra em 2018 e acelera e ganha. Aí você meio que anula, entre aspas, a decepção que você teve no ano anterior.
Eu pensei isso aí que você falou, e eu pensei também assim, se o independente do Dovizioso venceu ou não esse campeonato, como é que o Lorenzo chega pro Qatar no ano que vem, sabe? Tipo assim, cara, o meu companheiro
tem que chegar com 6 vitórias. Mão embaixo, tem que acelerar, não pode ficar com ai, ui, ai, acelerar.
Sem dúvida, mas eu digo assim, como é que ele, a parte psicológica dele chegar e falar, cara, eu preciso apresentar resultado agora, sabe? O cara provou.
Mas que isso a talvez moto ele dá. Já veja, o Diogo. Talvez no título não seja necessário, porque ele pode estar pensando, meu Deus, o Dovizioso está fazendo o que está fazendo. Eu vou ter que chegar lá. Eu vou ter que. E já começou. Eu acho que talvez a gente está muito psicológico hoje, né? Mas talvez na cabeça dele, o que ele fez em Sepang seja, ufa, cara, consegui, tô no nível, tô lá frente, liderei. Né? O Sepang foi um marco. A gente está aqui falando da briga do título, normal, claro. Mas a gente não pode esquecer que foi um marco na carreira do Lourenço, talvez, essa prova em Sepang, por ter quase vencido, por ter sido na chuva. Então, esse lado técnico, o Sepang foi uma grande virada.
E para completar o e-mail do Cesarino, com relação ao título, o Dovi só ganha se o Marx cair. Mas já é um grande ano para ele e para a Ducati. Resta ver o que será 2018. E, finalmente, que piloto sensacional tem sido o Zarco. Talvez esteja entre os 3 pilotos do ano, sem tirar o grande trabalho da Tech 3. Olha, para mim, o Zarco é o terceiro piloto. A gente destaca os dois, o Marques e o Dovizioso. E o Zarco, porque não está na Yamaha oficial e está com um desempenho em algumas provas espetaculares. Fábio Campos, até no início do ano, fez juras de amor ao Zarco, enfim.
Não, fiz nada disso.
Menciona o que você falou, Fábio Campos.
Eu falei que ele era a grande notícia de 2017. E ele era mesmo, e talvez seja, no final de 2017, a grande boa notícia do ano, né? Qual foi a grande surpresa? Todas as categorias, põe todas em cima da mesa. Não sei se esse ano nós vamos fazer o programão, né, que junta todas as categorias, a gente fala de todos os campeonatos, no mesmo bloco, maravilha foi aquele programa de 2016, Se a gente fizer em 2017, o Zarco, para mim, vai ser trazido à mesa como um dos grandes destaques. Então, foi só isso que eu disse. Agora, só um outro parênteses, né? Quem voou nessa prova e fez uma prova sensacional foi o Danilo Petrucci. O grande nome da corrida foi o Danilo Petrucci, que saiu de último, veio subindo o pelotão. A televisão, a gente elogia muito a MotoGP, mas a transmissão da MotoGP é muito centralizadora no que está acontecendo na frente. Muito, e muitas vezes se perde ótimas brigas no pelotão de trás, como, por exemplo, a recuperação do Petrucci, que pouco foi mostrada, mas foi de último praticamente para sexto, numa condição não foi fácil. Se fosse uma moto de ponta, alguém poderia falar, ah, mas a moto... No caso dele, nem é. É uma Ducati, tudo bem, é uma Ducati 2017, mas é a Pramac, e ele fez uma corrida fantástica. Foi o grande nome de Sepang, para mim, foi o... Não anula nada o que ele falou sobre o Zarco. Grande nome, um dos grandes nomes do ano, sem dúvida. Mas em Sepang, face ressalva para a atuação do Danilo Petrucci.
É, e a atuação do Zarco ao longo do final de semana foi boa também, né?
Foi sim. Muito. Não, ele em classificação tá um foguete, né? E ele tá fazendo boas corridas, né? Não é aquele cara que faz a classificação, não é o Mark Webber, que fazia na Jaguar classificações fantásticas e na corrida o carro era, né? Não tô falando que é só culpa dele, não tinha como fazer nada. No caso do Zarco, não, ele faz classificações como um foguete e engraçado, porque tem conseguido usar os pneus mais macios e até de chuva o mais macio ele usa, ele tem feito isso constantemente no seco, consegue fazer esse pneu durar, consegue, é impressionante tecnicamente, não é só em resultados não, tecnicamente o que ele está fazendo é diferente dos outros.
Diogo Gomes.
Não, exatamente, perfeito. Eu só adicionar isso, a gente sempre fala de Tech 3, que é a moto do ano anterior, né? Nesse caso de 2016. Eu li uma notícia hoje que o Rossi fala que se ele pudesse aconselhar o Zarco, ele diria para ele para não pegar no próximo ano a moto 2017, né? Porque geralmente fica com a moto de um ano anterior, a Tech 3, né? Equipe satélite. Ele aconselhou que não pegasse a moto 2017. É incrível como os pilotos, o Vinales e o Rossi sofrem com essa moto de 2017, a 100.000 2017 da Yamaha, e como mais uma vez sofreram, né? Aí choveu, eles caem muito, e aí é algo que você tem como pensar como sendo da moto, porque é os dois. É incrível, e o Rossi, enfim, vai discutir experiência com o Rossi, e o Rossi já falou 1 milhão de vezes o quão perigosa essa moto é na chuva, né? Então, eu até acho que eles viam bem classificação, treino livre e tudo mais, na corrida veio chuva, eles deram uma bela de uma despencada.
E vai lembrar que na MotoGP isso é possível, né? Você pode fazer um ano, se eles escolherem ficar com a 2016, não é nenhuma, nossa, meu Deus, vamos 2018 com a moto 2016, claro que não é o ideal, mas na MotoGP não é nenhum sinal de derrota, pode-se trabalhar essa moto mais, pode-se conseguir até sim melhores resultados com a moto do ano anterior do que com o ano atual.
O Marques começou o ano dessa maneira. A Honda trouxe inovações nos testes ainda no início do ano que ele não gostou. Ele falou que não mudava em nada. Então, já que não muda em nada, tinha que ficar com a moto que eu estou mais acostumado. E aí ele continuou, basicamente.
O Qatar,
claro que tem atualizações.
Andou, né?
Exatamente, claro que tem atualizações, enfim, não deve ser a mesma moto. Mas o conjunto, né, é o mesmo. E aí, durante o ano, essa moto foi sendo atualizada, até que lá para Bernou, mais ou menos, ali do metade do ano, ele fala que eles fazem teste em Bernou, eu lembro bem de uma entrevista depois disso, e ele fala, não, realmente, os problemas que a gente tinha, os principais, pelo menos, conseguiram resolver, finalmente conseguiram resolver, que é um negócio que ele criticava, inclusive, duramente a Honda, eu lembro, quase 2 anos criticando, e aí lá para Bernou ele fala, não, finalmente conseguiram resolver, que é a questão da reaceleração e tudo mais, mas...
Ainda cai muito. Pro Marques é... Você resolver mais ou menos o problema, tá bom. Se você tem o Marques no seu guidão, você atenue o problema e o resto ele... Porque as voltas que ele faz, algumas são uma loucura, né? Você vê o que ele segura, o que ele puxa, o que traz a moto no braço, resolve mais ou menos o problema que o Marques faz o resto. Essa é a verdade.
A reclamação dele principal era só com relação à aceleração. E era um negócio que era tão pesado que dava pra ver. Na saída das curvas eu chamo potência e a moto não responde. O pessoal acelera depois de mim e sai gritando na frente. Eu vou buscar os caras lá na metade da reta. Então eu preciso ter saída. E ele tanto reclamou disso. Nos testes, pelo que eu lembro, ele falou que eles colocaram muita saída. Ele tocava na moto, a moto saía balançando de tudo quanto é jeito. Aí, sabe, tipo, pra sair assim é melhor não sair de jeito nenhum. Mas enfim, a moto sendo atualizada e o Max superando de novo.
Bom. E também temos um e-mail do Manuel Siqueira, que fez questão de mencionar a sua paixão, que de fato é um tema interessante para esse momento aí da MotoGP, essas últimas etapas, né? O que me surpreendeu, além do desaparecimento das Ducatis, eu acho que ele aí quis dizer tipo as Ducatis andando lá na frente. Foi como os pilotos da Suzuki se comportaram, inclusive com momentos que transpareceram que conseguiram evoluir a máquina. E, de certa maneira, se consolidou, né? A Suzuki, que começou muito mal, realmente encontrou alguma coisa nesse final de ano, evoluiu, e aí a tendência para o ano que vem é tá melhor, né, Diogo?
É porque essa corrida pesou, porque assim, o Rins errou duas vezes, caiu duas vezes, até foi.
Mas tava bem.
Bandeira preta.
Ele, tava bem quando ele caiu, assim. É erro do piloto, pode ter influência até da máquina, tudo, mas ele conseguiu fazer classificação boa e tava com um ritmo bom de corrida até a primeira queda.
Sim, mas eu nem tô falando desse final de semana, mas puxando pra trás mesmo, por exemplo. O grande pulo deles, que eu lembro que eu comentei, foi Moteg. Que as duas motos vêm bem, inclusive. E ali eu fiquei muito satisfeito. Eles estreiam a pasta carenagem dianteira nova, que os dois pilotos elogiaram muito. Eu falei, olha, maravilha. Eles foram quarto e quinto, se não me engano. Ó, maravilha, o Suzuki forte, legal, logo com os dois pilotos, mas uma corrida assim na chuva. Então, atípica, né? Vamos ver como eles se desenrolam na próxima corrida. E em Philippe Island, eles de novo andaram bem. Tem um momento curtinho, é verdade, mas tem um momento ali da prova que o Iannone chega a brigar por pódio. Aí ultrapassa o Rossi e tudo mais. E o Rins, ele vinha no final do grupo, né? Que formou-se um grupo de 7, 8 pilotos ali. Ele vinha no final do grupo, sétima, oitava colocação ali, conseguiu uma sexta, depois perdia, mas ele tava no grupo, né? Ele tava junto naquele grupo da frente. Então elas vieram, tanto no molhado quanto no seco, elas vieram próximas. Já é uma Suzuki muito mais próxima, muito mais evoluída, né? Mais próxima do grupo da frente ali. Nessa corrida andaram bem, não conseguiram transformar esse resultado, né? Porque o Iannone depois se perde na corrida, o Rins acaba caindo, mas no sentido de evolução da moto nessa parte final do ano, eu concordo. É uma pena que tenha vindo tão tarde, mas que tem uma evolução, eu acho que eu pelo menos eu consigo ver.
Fábio Campos, quer mencionar alguma coisa a respeito?
Não, só tá assim, a evolução é clara, a gente vê os dois pilotos, né, mais adiantados, fazendo bons treinos, até se classificando agora mais vezes porque dois antes de começar, né, o sábado. Então na MotoGP é legal, né, porque a gente vê isso muito, né, muito bacana, você vê a evolução, quem trabalha consegue, você vê, tá todo mundo evoluindo, você vê a Aprilia foi destaque numa corrida dessas, a KTM tá evoluindo a olhos claros, né, só quem tem olho claro que vê.
A KTM não tá evoluindo, ela tá pulando, sabe? Ela tá saltando.
É, quanto na Fórmula 1, a gente não consegue ver evolução de ninguém, a gente assusta com o que faz a Força Índia, coitada, que era uma equipe de fundo, agora tá no meio, é de bater palma, claro. Na MotoGP isso é legal, é constante, você vê o peso que os coadjuvantes têm numa decisão de título, né, tirando pontos dos outros, então é legal você ver evolução quando acontece. A Suzuki estava para trás nisso, o Siqueira observou aí, a Suzuki estava para trás, porque estava todo mundo evoluindo e ela não aparecia. Agora ela também começa a aparecer no final do campeonato. E como há uma continuidade na MotoGP, é muito comum essa continuidade de um ano para o outro, né, diferente da Fórmula 1, em que tudo pode mudar, mesmo sem mudar o regulamento, alguém pode sair do trilho. Na MotoGP também pode, mas a chance de continuar a evolução para 2018 é grande. Então é bom que esteja acontecendo agora, eu não acho que seja tarde. Tarde tudo bem, pensando nos pontos, mas vão colher frutos da evolução.
Ô Fábio, temos que lembrar que a temporada da MotoGP de 2018 começa na segunda-feira após corrida. Que decide o título, né? Já, os testes coletivos, já treinam, né? eles já treinam com... pessoal, algumas equipes conseguem alguns acordos, né? Aquelas que têm, vamos dizer, os contratos, os pilotos terminando o contrato. Teve até aquela questão.
Acho que todas vão conseguir esse ano, né?
Do Lorenzo, ano passado.
Quem muda de equipe, troca de roupa e de boxe do domingo para segunda.
Exato. É legal isso.
Começa o ano na segunda.
Então, eles já têm lá, para Valência, eles têm duas, né, prerrogativas. Uma, conquistar a vitória no domingo, e a outra é pensar como que vai ser os primeiros testes para 2018. Bom, então é isso. Passamos aqui os e-mails, um poucos e-mails, mas sempre nós estamos satisfeitos em comentar em cima daquilo que você, ouvinte, espera da categoria. No caso da MotoGP, a gente espera mais e-mails, com certeza, para Valência. A gente vai tentar comentar tudo a respeito. Valência é junto com a Fórmula 1 aqui no Brasil, né? Só confirmando isso.
É, mesmo final de semana.
É, a gente vai ter...
O que me passa é já bom bloco para vocês, bom final de ano para vocês da MotoGP.
É, alguns vão ter sofrimento aí a parte nesse final de semana, né? Mas outros vão se esforçar aí para fazer o melhor bloco sobre esse final que... se aproxima da MotoGP. E aí, do Vizioso...
Independe do esforço, tá? Alguns que não vão conseguir, não é por falta de esforço, tá? Mas, quem quiser seguir também comentários meus de MotoGP, eu nunca disse aqui, mas vou dizer. Meu Twitter é @CamposFB. Só seguir lá e pinga muito MotoGP lá. Muito comentário legal.
Eu vou até adicionar aqui já uma pergunta... deixar uma pergunta. Que você ia
adicionar ele no Twitter.
Não, não. Eu já...
Eles não, eles adicionam. Ninguém nesse programa dá a menor bola pra mim lá.
Ele tá na lista de favoritos, meu.
Olha isso. Isso é moral demais.
Ó, existe favoritos do Twitter? Eu não sabia dessa. Tem que me ensinar as coisas, tá vendo? Eu nem sabia dessa.
Também não, mas ele tá falando, a gente concorda, né?
Não, você cria lista em outros aplicativos, TweetDeck e tudo mais, tem como fazer isso.
É demais pra mim.
Eu vou ensinar vocês depois do programa. Agora, durante o programa, deixar a última pergunta no ar, que na primeira oportunidade que a gente falar de MotoGP e o Fábio Campos conseguir falar de MotoGP sobre esse final de ano, é a respeito do Marc Márquez. Se ele, eu acho que até ele, se quiser responder agora, fica à vontade, mas se ele vai sofrer com o mesmo tipo de problema que está sofrendo Lewis Hamilton, porque agora ele se igualou a títulos ao Vettel e tudo mais, então está todo mundo querendo comparar o Hamilton para dizer aonde ele está, já que Fábio Campos acha que piloto tem que aproveitar o momento, não é isso, Fábio? Então, Marc Márquez... É o mesmo caso do Lewis Hamilton?
Respondo ao final do campeonato.
Muito bem, é isso. Fica o mistério, fica o segredo.
Deixa eu só adicionar rapidamente.
Vai que ele não vira tetra.
Exato.
O Lute, né, que foi contratado pela Marco VDS, ele não vai poder testar agora, né, em Valência, porque o primeiro contato dele com a MotoGP, porque ele tá machucado. Então, não vai poder testar. Só passando rapidamente... sobre as equipes para 2018, né, que devem testar já esse final de semana agora, a maioria delas não tem alteração, o Yamaha, a Tech 3 e tudo mais. A Tech 3 tem um ponto aí porque o Fogg não está recuperado, nem vai ficar recuperado para o final de semana. Ainda não foi anunciado quem vai substituir ele, talvez seja o Michael Vandermark de novo, mas não se sabe se o piloto que substitui ele para a corrida vai substituir também para os treinos, né? Isso não sabe, mas na marca VDS o Lute não vai correr porque está machucado. Não anunciaram nenhum substituto para esse teste. O Morbidelli, né, vai ter o primeiro contato dele com a moto. A LCR, acho que ainda vai estar com a moto, mas ele já deve fazer uma variação ali com o Takaaki Nakagami, né, tendo o primeiro contato dele com a moto. Deve ser o primeiro contato do Miller com a Ducati. Ele vai para a Pramac no próximo ano. E na A20, isso, vai ter a dupla nova, né, que é o Steve Rabat, que está vindo da Marco VDS. E o Xavier Simeão, que está subindo da Moto 2. Acho que são basicamente essas as novidades. Na Aprilia, o Scott Redding também está chegando para a Aprilia. Então, não é o ano passado que ficou aquela expectativa de, meu Deus, e o Lorenzo na Yamaha e o Vinales tendo o primeiro contato com... Perdão, o Lorenzo na Ducati, o Vinales tendo o primeiro contato com a Yamaha, mas tem algumas mudanças importantes aí, começam já agora esse final de semana.
Bom, depois desse cenário completo para testes da MotoGP, eu só tenho uma coisa a falar. Muito obrigado, Diogo Gomes. Muito obrigado, Fábio Campos. Com isso, nós encerramos esse bloco da MotoGP. E, claro, fica sempre o convite para você ouvir o Café com Velocidade da maneira que vocês quiserem. Afinal, os blocos estão aí disponíveis. Fórmula 1, quando tem corrida e a gente... tem blocos completos a respeito, com vários temas sendo discutidos. Não foi diferente nesse final de semana. E agora, com esse bloco da MotoGP, também tem muita coisa. Então é isso, galera. Um abraço e tchau.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.